Quiero presentar un saludo muy
Eu gostaria de agradecer Torby Alkins. É um dos que proporcionaram este simpósio. Foi uma das pessoas mais interessadas em nossa presença aqui. Eu agradeço também a toda a diretiva desta universidade, aos assistentes que nos acompanham, aos demais representantes nesta mesa, e também gostaria de fazer agradecer à doutora Nisa, diretiva e docente da Universidades neste estado, Maria Patrícia, que é procuradora do Conselho de Estado. Quero expressar também que eu venho em representação do Procurador-Geral da Nação, um grande amigo que está lutando contra a corrupção na Colômbia, o doutor Ordóñez. E, além disso, tem vindo também, ele tem lutado para preservar o direito da concepção até a morte natural em defesa da família. Porque todos esses empates estão globalizados, tem como propósito aumentar o aborto, destruir a família com novos conceitos da família, diferentes àqueles que nós conhecemos tradicionalmente, a adoção das crianças por parte de casais homossexuais tem levado uma força muito grande em Colômbia, inclusive. Parte disso vem sentenças de algum magistério da parte constitucional, ao invés de cumprir seu papel de guardar a letra da Constituição da Colômbia, que diz que a família é constituída entre um homem e a mulher e que essa lei não pode se violar, e eles deram sentenças contrárias. A família como centro da democracia e tolerância religiosa. O tema que eu escolhi para esse simpósio passa a respeito de conceitos que foram debatidos pelos filósofos, juristas, sociólogos, desde tempos remotos. E isto é a família, a democracia e a tolerância religiosa. O primeiro conceito é de muita importância e será o centro de gravitação desse momento, ao reconhecer que a família é a cédula fundamental da sociedade, que cumpre três funções. Ela transmite a vida, educa, estrutura a sociedade. A maior preocupação do Procurador-Geral da Nação, Dr. Alejandro Ordóñez, ao assumir a dupla função de representante dos interesses da sociedade e o poder disciplinário estatal, que faz a luta contra a corrupção e todos os problemas correlacionados a esse fenômeno, que não é exclusivo do meu país. É o de propor o resgate da família como a fórmula adequada para solucionar os grandes problemas que chegam à nossa sociedade. Por isso, a necessidade de ampliar a sua defesa, de proliferar os mecanismos legais, jurídicos e políticos para fazer isso possível, porque ao abandonar a formação em valores e princípios, têm sido recolhidos dramas permanentes que tornam a vida em forma de uma sociedade injusta, de uma sociedade inclinada à intolerância política, religiosa ou ideológica. Além disso, outras condutas absurdas que vão em contrário ao conceito da democracia e da justiça e das suas formas particulares do Estado de Direito. Hoje por hoje, se pode afirmar que atualmente subsistem com dificuldades as famílias de maneira em geral, E em troca disso surgiu uma sociedade de crianças órfãs e de pais vivos, na qual constitui uma verdadeira tragédia social. São órfãs funcionais, porque vivem baixo o mesmo teto que seus pais, os quais provêm aos primeiros materialmente em proporção às exigências da sociedade de consumo. Mas eles estão distantes das funções maternais e paternais que não podem ser transferidas a outros. As crianças vivem com outros, se formam, mas não se educam por outros, sendo privado da transmissão de suas culturas, crenças, valores, do ensino e do exercício das virtudes cívicas, até dos hábitos mais simples de higiene. Porque o elemento natural de coesão social, a família, tem sido destruída. Esqueceu-se paulatinamente que no seio da família se criam os filhos, se orientam, se oferece o apoio afetivo, emocional, espiritual, se oferece disciplina ao estabelecer os pais seu próprio regulamento e normas éticas, onde se construem os valores morais, atividades estas somente possíveis através de sua presença física permanente. Todos esses deveres são funções que não se pode delegar, que além de ser, não se pode renunciar e não se pode negociar, que pode ser incluso um casal, um ex-casal, mas nunca um ex-pai ou mãe. É ali, no seio da família, do lar, onde se percebe, se formaliza e perpetua o conceito de autoridade. E como o afirma o filósofo espanhol José Antonio Marina, não se pode educar sem autoridade. Seguindo os conceitos de Hannah Arendt, em torno ao contato que é essencial para criar e educar. Diferente ao educar, é evitar conhecimento frente aos quais é suficiente com a tecnologia que massifica e desorienta frequentemente, que oferece às crianças a oportunidade de crescer baixo o conceito do progresso pelo progresso, num mundo falso, sem permitir o reconhecimento, por exemplo, do tempo limitado de vida, o significado da dor, da alegria, da saúde, da doença, da generosidade, do sacrifício, da solidariedade, dos triunfos, dos fracassos e do esforço. É plausível resultam os movimentos ecologistas, as sociedades defensoras de animais, o interesse de fortalecer os estados, fortalecendo seus órgãos de controle e o poder judicial, atividades que por si mesmas não são suficientes para o resgate da sociedade atual. A solução para esse fortalecimento de princípios e valores que chegam ao cidadão sem exceção, o qual incide no desenvolvimento das relacionamentos privados como público, princípios e valores que não transmite o Estado nem o mercado, que han sido criando necessidades agressivas com o consumismo, senão a família no seu cenário natural. Na medida que haja menos família, tem menos sociedade, menos bem comum, menos valores, menos solidariedade, menos paz, menos dignidade humanas e menos respeito. Chesterton dizia: quem falam contra a família não sabem o que fazem, porque desconhecem o que desfazem. Depois ele afirmou: em lugar onde nascem as crianças e morrem os homens, onde a liberdade e o amor florescem, não é uma oficina nem um comércio, nem uma fábrica. Aí eu vejo a importância da família. É então que a família é a que cumpre funções que não podem ser transferidas. Entre elas, a de fundar o respeito à vida daquele que está por nascer, do direito à vida. É o cenário natural de transmitir a vida. E é nesse, com esse respeito que se fundam os demais, onde nasce a tolerância, o respeito, a pluralidade. Essa função educadora dos valores e princípios, eu insisto, corresponde à família, que é a vértebra da sociedade. Portanto, quando nós desvinculamos a família, se faz o mesmo com a sociedade. No dia 19 de janeiro de 2004, na Academia Católica de Baviera, em Munich, teve lugar, segundo os críticos da filosofia, o fato insólito do encontro entre os filósofos divergentes. Esse é os alemães Jürgen Habermas e então o cardeal Joseph Ratzinger, hoje Papa Benedito XVI. Surpreendeu o mundo dos intelectuais em contexto ao avigorar os pontos de encontro de suas ideias sobre o Estado democrático de direito como melhor forma política para defender a dignidade humana. Como resultado, no ano 2005, se publicou o texto Dialética da Secularização sobre a Razão e a Religião. O mais importante para ressaltar nessa ocasião é que Habermas destaca a existência de valores pré-políticos que o Estado ou a sociedade, as instituições jurídicas devem reconhecer e otorgam confiança e credibilidade à instituição, porque o Estado não se justifica unicamente garantizando liberdades, frente ao qual aumenta Radinger, porque os princípios e valores estão na natureza e na ordem natural, ao qual adicionado é o fundamento da cultura latino-americana, que faz parte de nossa identidade cultural, que é construída às diversas nacionalidades. Em outras palavras, não são mais que valores e princípios cristãos da vida, da família, da solidariedade, da dignidade e o respeito um pelo outro, da existência dos direitos, mas também e primeiramente dos deveres. Não se pode desconhecer a história hispano-américa. Povos fundados à volta dos templos da Igreja Católica, que surgiu não somente como catequizante, mas como fundou escolas e universidades para difundir o conhecimento, e é nessas aulas de origem eclesiástica onde germinou a semente da liberdade, como os monges franciscanos, inclusive os jesuítas. Povos onde as famílias eram importantes, onde não existia o conceito do adulto maior, dos hogares geriátricos. Contudo, era importante o conceito do avô, do papá, que era maior, ou a mamãe, como era representante da sabedoria, da experiência que compartiam com os netos, que não eram objetos de esquecimento, senão pontos de encontro. De cara à realidade, a grande preocupação é a agenda global com o desenvolvimento local dos países latino-americanos encaminhada à aplicação da terapia social e para demolir valores e princípios que eram partes da cultura e da família. Não é acidental que, ao mesmo momento histórico, especialmente em Hispano-América, hoje se aprova o aborto, o casamento homossexual, a adoção de crianças por casais homossexuais, eutanásia, porque no interesse final é a terapia de destruir a família. Menos sociedade, mais indivíduos, homens sós, cheios do individualismo, com direitos absolutos, ilimitados e ilimitáveis, entregando somente, colocando numa ilha os poderes financeiros dentro do desenho macabro do totalismo sinistro da nossa terapia social sem antecedentes. Em essa hora da humanidade, a família entrega o que recebeu. É uma norma da lógica social. É como a lei daquele que semeia, que colhe o que se semeia. Se a família é atacada e surgem outras formas de associações com o propósito de manter a sociedade, é permitir que se espalhem sementes cancerosas e a sociedade se destruirá totalmente sem que ele signifique aventuras, predições apocalípticas. Como o tempo é muito curto, eu gostaria de encerrar minha palestra depois de lembrar que o objetivo da família na ideia global, que não permitem os princípios básicos da sociedade democrática. Um é de tolerância, de liberdade religiosa. Eu gostaria, a modo de concluir, ler um poema lindo de um poeta colombiano que diz: se os avós morreram, houve uma Colômbia onde a alegria vinha dos olhos infantis. Um povo que creia nas campainhas das torres humildes e respeitava o grito da sangue e a virgindade dos aljibes. Sequer se morreram os avós, acreditando na brancura dos cisnes. Teve uma Colômbia de hinos verticais, de clarines. Um povo que via as estrelas adorados espolines e rezava a Deus enquanto a lua ela chegava. Sequer se morreram os avós com essa morte elementar e simples. Existia uma Colômbia na qual a cruz de Cristo enchia o coração dos humildes, uma terra onde o pão era sem choro e o calor do lar sem cicatrizes, uma raça de homens que tinha na alma boa e na consciência simples. E assim morreram os avós frente à doce paz dos nossos locais inesquecíveis.